ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é 12:30, sol entre nuvens, temperatura de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 15 de abril de 2016. Teve ou não teve crime de responsabilidade da presidenta? É ou não é golpe? Juristas, autores de pedido de impeachment, defesa do mandato de Dilma e parlamentares dos dois lados iniciam embate em sessão da Câmara. Votação do impeachment vai terminar só no domingo. E no domingo o protesto é na praça. Manifestantes pró-impeachment convocam manifestação para a Praça da Liberdade, enquanto os contrários se concentram na Praça da Estação. Entenda o que pensam os líderes dos dois lados dos protestos. E um eventual governo Temer vai tirar o Brasil da crise? Para colunista político, se vice se tornar presidente da República, caso o processo de impeachment seja aprovado, vai enfrentar a rejeição e terá dificuldades para governar. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A presidenta Dilma Rousseff cometeu ou não crime de responsabilidade? Tirá-la do poder é ou não é golpe? O processo de impeachment é válido ou não é? Desde as 8 horas e 55 minutos desta manhã, juristas e parlamentares discursam e opinam na sessão da Câmara Federal que avalia o processo que exige o afastamento da presidenta Dilma por crime de responsabilidade. A abertura foi com a fala do jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido em análise. Depois teve a defesa do governo, feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Sem muitas surpresas, com os juristas argumentando que o impeachment tem apoio da população e que as chamadas pedaladas fiscais base do processo não ocorreram em governos anteriores, só no dela. Já a defesa alega que não houve má-fé da presidenta. Depois foi dada a tribuna para parlamentares dos 25 partidos representados na Câmara se manifestar. Cada líder falando por uma hora, seguindo a ordem da maior para a menor bancada. Esse debate está ocorrendo até agora. São realizadas sessões sucessivas até que todos tenham concluído as suas falas, o que deve acabar, para vocês terem uma ideia, só de madrugada. Vamos então falar com Soraya Fidelis, que acompanha desde cedo o embate na sessão da Câmara e tem as informações ao vivo com o compilado do que está ocorrendo pela manhã lá, como que as forças estão aí se organizando, quais são as retóricas apresentadas pelos que defendem e pelos que são contra o pedido de impeachment. Então vamos lá. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. A retórica sobre se o impeachment é ou não um golpe e a crise econômica do país tem sido o tom, viu, desde as por parte dos acusadores e defensores que ocupam as tribunas lá da Câmara desde as 8h55 horas dessa sexta-feira, né, Gustavo? É, a sessão ainda ocorre nesse momento, né, e a primeira sessão vai ter como resultado no próximo domingo o afastamento ou não da presidência Dilma Rousseff do cargo mais alto de poder do país, né? O processo segue depois para o Senado, mas hoje já está sendo, então, já foi aberta nessa manhã a primeira sessão de abertura do processo. O processo, Gustavo, é bom deixar claro, né, que a presidenta é denunciada por crime de responsabilidade, que envolve os 6 decretos de créditos suplementares e as operações do Plano Safra, ambos de 2015. A sessão de hoje, Gustavo, começou então com a defesa e a acusação, tendo 25 minutos cada para ocuparem a tribuna e apresentarem seus argumentos. O advogado Miguel Reale Júnior, que é um dos 3 denunciantes, juntamente com os juristas Hélio Bicudo e a advogada Janaína Pascoal, ele teve 25 minutos para acusação, Gustavo, mas não usou todo o tempo. Reale Júnior usou o termo papagaiada, que em Portugal significa barulho, para negar a existência de golpe e apontar para o mérito no processo de impeachment.
Não existe a propalada golpe. Repetem isto a todo instante de uma forma papagaiada. Não entram exatamente no mérito para dizer por que a presidente da República levou à falência o Brasil. Por quê? Porque queria ser presidente da República por mais 4 anos? Sim, só por isso. Não teve o pudor de tomar as medidas necessárias, medidas que serão obrigatórias de serem tomadas num próximo governo. Porque senão o Brasil vai efetivamente à falência. Pedalada não é uma mera infração administrativa, é um crime lesa pátria. E vossas excelências vão responder a isso. Vossas excelências são os nossos libertadores. Nós contamos com a compreensão da Casa do Povo, que vai responder a esse povo com sim, sim, pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff.
Logo em seguida, Gustavo, o advogado de defesa da presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cardoso, além de argumentações jurídicas para apontar inconsistências do processo, dizer que o processo é nulo, pediu permissão aos parlamentares para usar uma palavra da ciência política e afirmar categoricamente que há golpe no processo.
Isto é golpe! E por isso eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala: quando que se suprime o voto, se perde a liberdade. O povo é colocado na periferia da história. Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais! Em nome da senhora presidente da República, peço, portanto, que esse processo seja julgado improcedente, na defesa do seu mandato, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia, na defesa do povo brasileiro, que merece respeito democrático e direito a que seu voto seja respeitado. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor deputado.
Gustavo, dá para perceber então que o clima é tenso, né? O tom é bem carregado.
Agressivo também, né?
É, de ambas as partes, né? E logo em seguida, tanto ao discurso da defesa contra a acusação, o Gustavo, começaram os discursos pró e contra o impeachment. Houve até fila, né, dos parlamentares para as inscrições. Esses discursos permanecem até agora. O primeiro deputado a discursar, usando o tempo de liderança, foi o Zé Geraldo, do PT do Paraná, do Pará, aliás, que defendeu o arquivamento do processo de impeachment em sessão presidida por Cunha, que, segundo ele, chantageou a comissão de ética. Logo depois dele, Gustavo, veio o deputado Bruno Covas falando pela minoria e reafirmando, sim, que o processo tem legalidade e que deve, então, seguir em frente. A sessão, Gustavo, vai se estender, né, até que todos os partidos se manifestem, e a previsão é que os discursos devem adentrar na madrugada de sábado até a votação que está prevista para o domingo. É com você, Gustavo.
Obrigado, Soraya Fidelis. Soraya falando que os discursos devem adentrar pela madrugada. Olha, 249 deputados estão inscritos para discursar na sessão de amanhã. São 79 contrários ao afastamento da presidenta, 170 favoráveis, eles que se inscreveram hoje cedo na Câmara. E cada um vai ter 3 minutos para falar. A expectativa da Secretaria-Geral da Mesa é de que amanhã os debates vão das 11 da manhã até as 2 da madrugada de domingo. Aí, se no domingo, às 2 da tarde, vai ser aberta a votação nominal do impeachment. É todo um processo demorado. Esse debate de hoje mesmo também, como o Soraya disse, está previsto para varar à noite e terminar também somente de madrugada. A gente ouviu a fala do ministro José Eduardo Cardoso em uma entrevista coletiva logo após a apresentação dos argumentos de defesa da presidenta, onde a gente extraiu essa fala, onde ele deu essa declaração. Numa coletiva logo após essa apresentação, ele admitiu que o governo pode apresentar novas ações no Supremo, questionando o processo de impeachment que está sendo conduzido na Câmara. Um dos pontos que já está no alvo do ministro Cardoso é a exposição do jurista Miguel Reale Júnior, que o antecedeu na tribuna para expor os pontos do pedido que culminou no processo. Primeiro foi o Miguel, depois foi o José Eduardo Cardoso, e isso aí vai ser um ponto que vai ser questionado. O argumento da defesa da Dilma é de que, apesar do STF ter negado todas as liminares apresentadas pela defesa na sessão extraordinária da Corte, que seguiu até de madrugada, a Corte reforçou que os objetos da denúncia estão limitados aos 6 decretos suplementares e aos pagamentos relativos ao Plano Safra, que foram classificados como pedaladas fiscais. O Supremo também manteve, nessa madrugada em votação, o rito dos trabalhos que foi definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então vai haver uma alternância domingo na votação entre bancadas estaduais, começando por uma da região norte, seguida por outra para a região sul e vice-versa. Então vão votar primeiro todos os deputados de Roraima, depois os do Rio Grande do Sul. Os últimos a votar, levando em conta esse rito definido, vão ser os deputados de Alagoas. Meio-dia 40. A coluna de análise política você confere toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG com o professor Carlos Ranulfo. E diante desse dia, de mais um dia conturbado e importante da política nacional, a presidenta Dilma decidiu fazer um pronunciamento para a área nacional. Se a gente está recebendo essa informação agora, a gente vai dizer para você o que vai ser o teor desse pronunciamento daqui a pouquinho. Mas o que eu estava dizendo é que sexta-feira é dia de análise política com o professor Carlos Ranulfo. E o professor vai analisar hoje. Será que o governo ainda consegue votos para tentar barrar o processo de impeachment até domingo? E qual que seria a capacidade de um eventual governo Temer de governar? Olha, ingredientes da crise política, como o julgamento da prestação de contas da chapa de Dilma e Temer no TSE e também novas fases da Operação Lava Jato, não podem ser desconsiderados nesse cenário. Acompanhe a conversa que eu tive com o professor Carlos Ranulfo, que analisa todos esses pontos. Professor Carlos Ranulfo, forças pró e contra o impeachment discursam nesta sexta e sábado na Câmara, nessa sessão que avalia se o parecer favorável ao afastamento da presidenta vai seguir ou não para julgamento no Senado. E mais do que um duelo partidário, é um duelo de retórica, né? Para os oposicionistas, o impeachment vai passar, está certo. Agora o governo está crente, está confiante de que não vai passar, que já tem os 172 votos necessários para barrar. E na sua opinião, professor, o que a gente pode então já esperar dessa votação de domingo? Será que o governo vai conseguir articular, vai conseguir barrar esse impeachment no domingo, ou será que já é uma guerra perdida?
A essa altura eu acho que o jogo está definido. É claro que esses últimos meses nos ensinaram a não cravar 100% em nada. Uma chance muito grande de que a batalha esteja perdida e, consequentemente, perdida também no Senado. Embora o Senado são duas votações diferentes, primeiro da admissibilidade e depois o julgamento em si, né? Mas eu acho que a essa altura, na Câmara, a batalha está perdida e acho que da admissibilidade do Senado também. Eu acho que a discussão que vai se dar na semana que vem, e que é a discussão mais importante, é quais são as condições de um eventual governo Temer, mesmo que ele dure, não dure o tempo todo, porque se depois se o Senado resolve, né? Ou seja, se o governo Temer tem condições de colocar o país num outro rumo, ou se ele vai só agravar a crise. Acho que essa é a discussão mais pertinente. Eu vejo que, colocando muito rapidamente, o governo Temer tem algumas questões que nos dizem que existem alguns pontos que me permitem dizer que o governo Temer vai enfrentar uma situação de crise forte. Se nós compararmos, por exemplo, com a última experiência que nós temos, que é o governo Itamar, que assumiu após o impeachment do Collor, né? Quer dizer, o Temer vai assumir fortemente questionado, independente de... É claro que existe uma polêmica hoje, primeiro ponto, existe uma polêmica sobre se é um golpe ou não há golpe. Independentemente da polêmica, 30% da sociedade acha que é golpe. Então você tem um governo que assume com 30% da sociedade, quer dizer, o apoio ao impeachment é 61% segundo a Folha. Um governo que assume com 30% das pessoas achando que ele não é legítimo, esse governo tem um problema. O segundo problema do Temer é que o TSE vai continuar analisando as contas de campanha e o Temer não consegue separar uma coisa da outra. O terceiro problema do Temer é que existe a Lava Jato e é muito difícil que a Lava Jato não pegue o PMDB. Quarto problema do Temer, a crise é muito aguda, muito mais aguda do que quando o Itamar assumiu. O Itamar assumiu numa situação muito mais tranquila do que o Temer vai assumir. E o governo Itamar foi muito ruim. O que salvou o governo Itamar foi a chegada do Fernando Henrique Cardoso, um ano e meio depois que o Itamar tinha assumido. Então eu não vejo muita... Eu acho que o governo, se alguém acredita que o impeachment vai tirar o Brasil da crise, eu diria que pode ter uma surpresa enorme.
Essa desconfiança foi muito alardeada essa semana, não sei se o senhor acompanhou, a imprensa internacional, que está de olho. Claro, a imprensa vai claro. Ser um caos o que acontecer
Sim,
no Brasil, não vai ser uma solução.
Times, o Financial Times disse isso. Na verdade é isso, é diferente quando você tem um governo eleito, você reconhece a derrota, quem perdeu reconhece a derrota, que o Pedro Leite vai governar. Agora vai ter uma parcela da população e uma parcela com uma capacidade de mobilização que não reconhece o governo que vem aí. Então isso é um abacaxi que o governo Temer poderia talvez enfrentar com mais facilidade se ele tivesse soluções rápidas para a crise, mas ninguém tem. As soluções que ele vai ter para a crise são soluções de arroxo. E as soluções de arroxo vão provocar mais ainda quem diz que ele não é legítimo. Então, você tem um problema complicado. É claro que o Temer vai chegar e falar, vou reduzir ministérios. Reduzir ministérios não resolve nada a crise. É só um jogo de fachada. Né? O que resolve a crise é o seguinte, ele vai ter que adotar medidas de arroxo, medidas que a Dilma tentou adotar e não conseguiu, e ao fazer isso ele vai colocar muita gente contra ele, e é justamente esse pessoal que não considera que ele é legítimo. E ainda tem todo esse negócio de Lava Jato, TSE, o diabo a quatro. Então nós não vamos entrar num período de tranquilidade. Eu estou achando que o governo da Dilma, de fato, não tem mais condição de seguir. E se a Dilma vencesse, né, tivesse vencido essa batalha do impeachment, ela teria dificuldade enorme para governar. Então, qualquer saída é ruim. O Temer vai ter dificuldade, a Dilma teria dificuldade. O país vai estar em crise e vai continuar em crise. Acho que esse é o diagnóstico mais razoável.
Professor, o senhor citou das dificuldades do governo Dilma. E aí, nessa semana, a gente viu o desembarque de vários partidos do governo, inclusive alguns partidos que iam esperar o resultado da votação, nem esperaram. Antes mesmo, já anunciaram que vão sair outros, dando liberdade para os seus parlamentares votarem contra ou a favor, mas já sinalizando que o ideal mesmo seria a favor do impeachment. Agora, a gente pensa um pouco, como que esse governo chegou, professor, a culminar numa votação de um impeachment? Como é que o governo se isolou dessa forma? Será que isso evidencia uma falta de capacidade mesmo da presidenta, como a gente já discutiu várias vezes aqui na nossa coluna, da presidenta se articular politicamente com os partidos, chegar a um ponto onde ela está colhendo migalhas para tentar barrar esse impeachment?
Eu acho que isso foi progressivo. Ela já começou mal, o segundo governo, a Dilma nunca teve maioria, então ela começou mal. E à medida que ela, durante o ano passado, ela ainda teve, por exemplo, ela conseguiu manter os vetos, que a Câmara aprovou aquelas pautas bombas e a Dilma conseguiu vetar. Quer dizer, ela não tinha maioria para propor, para aprovar o que ela queria, mas ela tinha uma maioria que evitasse, né, que a Câmara fizesse uma bagunça maior ainda. Então, a coisa foi deteriorando aos poucos, e agora, quer dizer, o que está acontecendo? É que, percebendo que não há mais saída para o governo, os últimos abandonam. Esse é aquele efeito meio de manada. Eu acho que a essa altura do campeonato, muitos deputados, já, mesmo aqueles que estavam em dúvida, existe muita dúvida, né, sobre se esse impeachment é legítimo ou não, se ele tem fundamentação legal, tem muito deputado que falou, olha, vamos arriscar, o governo acabou. O governo acabou. Eu acho que tem dois tipos de deputados nesse negócio aí que apoiam hoje o impeachment. Aqueles que tramaram e tiveram atitude golpista o tempo todo, eu acho que o PSDB e o Democrata, eu incluo em totum nisso aí, tiveram atitude golpista, estão tramando um golpe desde 2014. E aqueles que aos poucos foram se convencendo de que o governo não tem mais condição de governar e, portanto, o jeito correr o risco do impeachment. É aquele impeachment envergonhado. A declaração do Fernando Henrique Cardoso, há poucos dias atrás, fala assim, é essa. Fala, infelizmente, temos que aderir ao impeachment. É um impeachment envergonhado. Chega a constatação de que o governo não tem mais condição, então o jeito é o impeachment, apesar de saber que esse impeachment é um risco, como a própria imprensa internacional está dizendo. Ele tem cheiro de golpe. Então seria melhor não fazer. Essa aqui é a questão.
Esse é o professor Carlos Ranulfo, da UFMG, em sua análise semanal aqui no Jornal UFMG. Bom, a presidenta Dilma Rousseff decidiu fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV às 8 horas desta noite para pedir apoio contra o impeachment de seu mandato. Ela deve argumentar que o processo do seu impedimento é um golpe em curso no país e de que é preciso lutar pela democracia. Agora são 12h49, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, Copasa interrompe abastecimento de água na Grande BH neste domingo.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Gente Mistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Saúde.
A Organização Mundial da Saúde recomenda a países com alto índice de casos de dengue que incluam o uso da vacina produzida pela Sanofi Pasteur como parte das campanhas de prevenção, juntamente ao combate ao mosquito Aedes aegypti. A vacina foi aprovada pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas sobre Imunização da OMS, que se reuniu para discutir o assunto nesta quinta-feira em Genebra. Aqui no Brasil, a vacina já recebeu registro da Anvisa e aguarda definição de preço. Sobe para 4 o número de mortes provocadas pela influenza H1N1 neste ano no estado. Ao todo, já foram registrados 10 óbitos por conta da gripe em Minas e 34 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza sem evolução para a morte. É o que informa o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Lembrando que a campanha de vacinação contra a gripe começa dia 30. Aqui na capital, já começou o cadastramento para acamados receberem a vacina contra a influenza em casa. O procedimento deve ser agendado pelo telefone 156. Conselho Federal de Medicina se manifesta contra a liberação do uso da pílula do câncer. Em nota, o Conselho recomenda aos médicos brasileiros a não prescreverem a fosfoetanolamina sintética para tratamento de câncer até que a eficácia e a segurança da substância sejam atestadas por testes clínicos científicos, sob pena de provocar sérios riscos à saúde pública. A lei que libera a produção, prescrição e uso foi sancionada ontem pela presidenta Dilma, mesmo após críticas de associações médicas, científicas e de vigilância sanitária.
Serviço.
Copasa interrompe abastecimento de água neste domingo em bairros de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Igarapé, Mário Campos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. O motivo são obras de melhoria e manutenção preventiva de uma estação de água de Betim. A interrupção começa às 6 horas da manhã e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado até a madrugada de segunda-feira. Saiba se seu bairro será afetado pelo www.copasatransparente.com.br e telefone 115. Meio-dia 52, mais um rápido intervalo aqui no Jornal UFMG. E na volta, domingo tem votação do impeachment e domingo também tem protestos pelas ruas da capital.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
A loucura é um jeito diferente de ouvir, sentir e pensar a vida.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Alô?
Alô, é da loja de sapatos?
É sim.
E você trabalha com roupas?
Não, não, trabalho só com sapatos mesmo.
Ah, sapadinha, hein?
Alguns trotes são engraçados. O trote universitário, nem sempre.
Trote violento. Essa matéria você não vai querer no seu currículo. Uma campanha UFMG Educativa, 104,5.
Todo mundo sempre diz que BH é um ovo.
As mesmas pessoas, nos mesmos lugares.
Estranho é pensar que dentro deste ovo existam quase 2 milhões e meio de habitantes, com centenas de espaços e iniciativas culturais.
A cultura está em toda parte. É um processo feito de gente e de troca.
Conheça novos circuitos e acompanhe a programação cultural que acontece durante todo o ano.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Política.
Voltamos a falar da votação do impeachment da presidenta Dilma. A sessão da Câmara, que está ocorrendo durante toda a manhã, continua neste momento. Sessão em que líderes partidários argumentam contrários ou favoráveis ao processo que pede o afastamento da presidenta. E pelas ruas, nos últimos meses, não se ouve outra pergunta. É golpe ou não é? Houve ou não crime de responsabilidade, como divergem a denúncia e a defesa. Vários protestos já ocorreram, estão marcados para esse fim de semana. Neste momento, Maria Dulce Miranda está aqui no campus Pampulha da UFMG, onde ocorre um desses, um protesto pela democracia. Maria Dulce, boa tarde. Quais são as informações daí?
Boa tarde, Gustavo. Cerca de 100 pessoas, entre professores, estudantes e servidores da UFMG, realizam neste momento caminhada contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A ação faz parte do ato UFMG pela Democracia, uma manifestação unificada depois das várias que aconteceram nas universidades e faculdades da universidade. O pro-reitor de assuntos estudantis, Tarcísio Mauro Vago, destacou que a universidade é um palco de luta pela democracia.
A Universidade Federal de Minas Gerais sempre esteve em luta pela manutenção do Estado de Direito em nosso país. E não seria diferente nesse momento. A Universidade Federal de Minas Gerais defende aquilo que todos os brasileiros e brasileiras defendem. Que tenhamos o respeito à Constituição brasileira, que tenhamos a manutenção e a expansão do Estado de Direito em nosso país.
Durante o ato, Gustavo, se questionou a legalidade do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Para o professor de Direito Marcelo Catone, o processo de impeachment é uma fraude.
O que acontece, na verdade, é que como não há crime de responsabilidade, não há motivo, não há razão jurídica para a instauração de um processo como esse. Então, se você usa um instituto como um impeachment, que está previsto na própria Constituição, sem que você cumpra com as exigências que a própria Constituição estabelece, é como se estivesse usando a lei contra ela mesma. E usar a lei contra ela mesma é fraude.
Além disso, Gustavo, foi feito convite para os atos no fim de semana, em especial da Praça Raul Soares, no domingo de manhã. Para a presidente da União Estadual dos Estudantes, Laura Ramalho, as manifestações ajudam a pressionar para que o processo não seja aprovado na Câmara.
Frente Brasil Popular, ela, em cada estado, ela vai estar organizando nas capitais e algumas cidades também do interior, atividades, vai ter telões espalhados pela cidade para acompanhar a votação do impeachment, que vai acontecer no domingo. E a UE de Minas, junto com a Frente Brasil Popular, está retirando de Minas Gerais uma caravana gigantesca para estar indo acompanhar a votação em Brasília.
Os manifestantes seguem nesse momento para a portaria Antônio Carlos. A expectativa é que eles fechem a via para continuar o protesto. Com você, Gustavo.
Obrigado, Maria Dulce Miranda, relatando aí esse protesto contra o golpe e contra o impeachment que está ocorrendo agora no campus Pampulha. E o fim de semana vai ser com vários protestos, como a Maria Dulce já adiantou. A divisão promete tomar conta das ruas de BH e de outras cidades no domingo, quando 513 deputados vão decidir se o processo segue para o julgamento no Senado ou não. A manifestação contra o impeachment foi marcada para a Praça da Estação, enquanto a manifestação a favor da retirada de Dilma vai ocorrer na Praça da Liberdade neste domingo. A repórter Patrícia Brandão conversou com os organizadores dos dois lados do protesto e traz as informações.
A partir das 14h do domingo, e sem horário certo para acabar, o processo de impeachment da presidenta da República vai ser votado na Câmara dos Deputados em Brasília. 342 são os votos necessários para decidir pela continuidade do processo, número que corresponde a 2/3 dos deputados da Casa. Aqui em Belo Horizonte, movimentos políticos convocam a população a irem às ruas a favor ou contra o impedimento. O evento na Rua pelo Impeachment, organizado pelo Movimento Brasil Livre, está previsto para começar à 13h do domingo, com concentrações na Praça da Liberdade e na Praça da Savassi, na região centro-sul de BH. Telões vão ser disponibilizados para que os manifestantes acompanhem as votações em tempo real. Um dos líderes do movimento, Cláudio Costa Pereira, considera que existem vários motivos que justificam o afastamento da presidenta, desde as pedaladas fiscais até a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. As pedaladas são atrasos do Tesouro Nacional no repasse de verbas a bancos públicos. Elas começaram em 2013 e melhorariam artificialmente as contas do governo federal. Para Cláudio Costa Pereira, um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, o impeachment significaria uma grande melhora para o Brasil.
Finalmente o país vai começar a parar de piorar. Nossa economia está destruída. Nós nunca tivemos tão mal desde os anos 80. E pode ser muito pior, porque eles estão escondendo os números. Nós só vamos saber a realidade na hora que esse governo sair e entrar um governo um pouco mais honesto. Nós pretendemos apoiar o governo que vai entrar, desde que seja um governo que trabalhe de maneira honesta. Nós vamos ficar de olho.
Já a manifestação a favor da presidenta, intitulada Vigília e Marcha contra o Golpe, está sendo organizada pelo movimento Frente Brasil Popular e também está prevista para acontecer à 1 da tarde de domingo. A concentração vai ser na Praça da Estação, na região centro-sul de BH. Os manifestantes também vão poder acompanhar a votação em telões. Para uma das integrantes da secretaria do movimento Frente Brasil Popular, Beatriz Cerqueira, Dilma não cometeu nenhum ato que justifique sua destituição. Ela defende que o processo estaria sendo movido por aqueles que não se conformam com a perda das eleições de 2014 ou que estão insatisfeitos com a administração de Dilma, o que não justifica o impeachment. Para Beatriz Cerqueira, o afastamento da presidente configuraria golpe e significaria retrocesso.
Tentar fazer com que a população acredite que a crise econômica é um problema de competência gerencial da presidenta é um equívoco. A saída da Dilma não vai resolver o problema da crise econômica, não vai se restabelecer a harmonia no poder legislativo, porque é um poder corrompido. A tendência é que tudo se agrave, porque quem vai assumir no lugar da presidenta? Um vice-presidente que apresenta um programa que prevê uma pauta extremamente regressiva no que se refere a direitos dos trabalhadores, a políticas públicas e, consequentemente, em relação à economia.
Se o processo de impeachment for aceito na Câmara dos Deputados nesse domingo, vai caber ao Senado a decisão sobre o afastamento ou não da presidenta. Repórter Patrícia Brandão.
Por dentro da UFMG.
E o atual cenário político brasileiro vai ser tema de debate amanhã no Espaço do Conhecimento UFMG. É o projeto Café Controverso, que vai receber nesta edição os professores do Departamento de Ciência Política Manuel Santos e Bruno Reis, que tratarão de assuntos como corrupção, manifestações, processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e desestruturação do sistema partidário. Sem esquecer também de fazer uma análise de quais seriam os cenários futuros caso o processo seja aprovado ou rejeitado pela Câmara e, consequentemente, seguida em sua apreciação pelo Senado. É a partir das 11 horas da manhã de sábado este encontro. É na cafeteria do Espaço do Conhecimento UFMG, que fica na Praça da Liberdade. A entrada é gratuita. Informações pelo www.espaçodoconhecimento.org.br. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha. A coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e ao longo da programação a gente vai trazendo as notícias dessa sessão na Câmara que inicia os debates sobre a votação do processo de impeachment da presidenta Dilma. Boa tarde.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.